sintonia. Na sequência, mais um programa com a marca 90,3. Campeão Ibope. Araripina Urgente. Araripina Urgente. As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade.
E as vítimas das fortes chuvas de Araripina.
Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da região.
Os pacientes precisavam viajar pelo menos 30 quilômetros.
Licença para falar aqui do assunto certo.
Araripina Urgente. Fique por dentro das últimas notícias. Araripina Urgente. Apresentação da Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. São 7:01 na maior cidade do Araripe. E hoje é terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, é comemorado o Dia Internacional do Voluntário. Na Igreja Católica é dia de São Martinho de Dume, o bispo. Já são decorridos 337 dias do ano, faltando 28 para terminar. O Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3. É a rádio forte do sertão pernambucano. É do grupo Valdeir Batista, 33 anos, informando o povo com muita responsabilidade. Mas estão faltando só, não é 28, não, tá errado aí, né? Hoje é dia 5, a 31. Estão faltando 26 dias só. O caba que botou 28 aqui tá errado, viu, Rubão de Azaria? Pela caridade. Também estamos com imagens ao vivo pelo Instagram, canal blog do Roberto Gonçalves. E vamos ao tirinete do programa de hoje.
Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
E ainda repercute o referendo feito na Venezuela, quando aprovaram no último domingo a anexação de uma região rica em petróleo que hoje pertence à Guiana. A área é objeto de uma longa disputa territorial entre os dois países, alimentada pela recente descoberta de vastos recursos energéticos. O resultado foi divulgado pelo governo de Nicolás Maduro como uma vitória do povo venezuelano. A área em questão, a região densamente florestada de Esequibo, equivale a cerca de 2/3 do território nacional da Guiana e é aproximadamente do tamanho do estado da Flórida nos Estados Unidos. O referendo do último domingo, em grande parte simbólico, perguntou aos eleitores se eles concordavam com a criação de um estado venezuelano naquela região de Esequibo. E aí, cerca de 95% dos 10 milhões dos venezuelanos que votaram, né? Lá tem 20 milhões de eleitores, mas a metade, apenas a metade participou aí desse referendo. 95% dos 10 milhões disseram que concordam com essa anexação desse território aí, mais da metade da Guiana ficando com a Venezuela. Opinião sobre esse assunto que ainda repercute, porque o Brasil, né, tem aí uma importância imensa por ser líder aqui na região da América do Sul, um país que lidera toda a região. E o presidente Lula é muito amigo do ditador da Venezuela, que está querendo invadir o país vizinho. Vamos ouvir a análise do âncora do programa WW da CNN Brasil, a CNN, que é a maior rede de notícias do mundo, William Bach.
Lula acaba de descobrir quanto vale a palavra do amigo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Vale nada. O presidente brasileiro pediu bom senso ao mandatário venezuelano na questão da anexação de um pedaço da vizinha Goiânia por parte da Venezuela. E o que colheu foi tudo o que o Brasil não precisa, uma tremenda confusão ali encostado nas nossas fronteiras, que já são bem vulneráveis. Não foi por falta de aviso. Lula já havia se empenhado num acordo para a realização de eleições livres e limpas na Venezuela no ano que vem. E a primeira medida de Maduro foi bloquear a candidatura da principal adversária da oposição. Lula está empenhado em mudar a governança do mundo. Leia-se como os países se relacionam entre si, agora que o Brasil está na presidência rotativa do G20. Mas o presidente brasileiro está com enormes dificuldades para arrumar até mesmo aqui, nos arredores da nossa casa, considerando que a América do Sul para o Brasil é casa. Uma eleição que ele tentou dirigir na Argentina tornou muito duvidoso um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Acordo que sozinho Lula já tinha tornado difícil. O presidente brasileiro também pensa em entrar no cartel de combustíveis fósseis, a OPEP Plus, como forma de acelerar o fim desses combustíveis, que no Brasil recebem mais incentivos e investimentos do que energia limpa. De fato, são amplos os horizontes e ambiciosas as pretensões do presidente brasileiro. O problema é começar arrumando uma casa.
É, o William Vac foi mais abrangente aí no seu comentário, também incluiu a questão da entrada do Brasil na OPEP. Lula ontem já descartou, primeiro o país disse que iria entrar, né? E depois, ontem, lá na Alemanha, o presidente Lula disse que não tem mais interesse de entrar aí nesse cartel da OPEP, que quem faz o preço do petróleo no mundo aí balancear. Mas vamos voltar a falar sobre o assunto da Venezuela querendo invadir o país vizinho da Guiana francesa, não, é da Guiana, que era dos ingleses, né? Exatamente, era colônia inglesa essa Guiana aí que Maduro, o ditador venezuelano, está querendo invadir. Vamos agora ouvir a análise do jornalista de maior credibilidade desse país, que não está mais trabalhando em nenhuma emissora, nem na Globo, nem na Jovem Pan, nem na CNN. Ele já passou por essas várias emissoras, Manchete, antiga Manchete também, né? Vamos ouvir a análise dele, que trabalha agora para ele mesmo, Alexandre Garcia, jornalista independente.
Olá, minhas amigas e meus amigos. Bom dia. O presidente do Brasil, que é amigo do Maduro, o mesmo que havia recomendado aos amigos do Hamas que recomendassem ao Hamas e tal, ele é amigo do Maduro, ele não precisa pedir para um amigo de Maduro, ele é o amigo do Maduro na América do Sul. É só chegar lá e mandar: Maduro, sossega o facho. Só que ele ampliou isso, ele falou em sossegar o facho, não disse para quem, mas depois deixou bem claro, ele disse: espero que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e do lado da Guiana. O que é bom senso do lado da Guiana? É entregar 75% do território para não ter guerra? É o mesmo conselho que ele deu lá na Ucrânia e Rússia. Que a Ucrânia devia entregar aquelas províncias de fala russa, de dinheiro russo, de etnia russa, entregar logo para o Putin, para não ter mais guerra. E Brasília, Alexandre Garcia.
Aí é difícil para a Guiana, né? Entregar assim de bandeja 60% do seu território para não ter guerra contra a Venezuela, que quer invadir. É difícil. E o debate geral do próximo sábado vai ser sobre esse assunto aí, esse conflito que está ficando explícito que irá acontecer aqui na região, na América do Sul. 7:09, 7:09, na terra do empresário Tião do Gês, 7:09. E o acordo entre o Mercosul e União Europeia está difícil de sair do papel. Interesses contrários e muitas vezes contraditórios entre os países da União Europeia e indecisão argentina ameaçam a resolução. Informações, detalhes com Paulo Pereira.
Na conferência do clima da ONU em Dubai, Lula cobrou as promessas dos países ricos para ajudar os mais pobres no combate às mudanças climáticas.
É inaceitável que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano assumida pelos países desenvolvidos não saia do papel, enquanto só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares.
Ao mesmo tempo, foi durante a COP que Lula aceitou o convite dos maiores produtores de petróleo do mundo para fazer parte da OPEP Plus, um braço da organização que reúne outras nações com menos poder em comparação aos integrantes oficiais.
Ele pode financiar o etanol, pode financiar o biodiesel, pode financiar a eólica, pode financiar solar, pode financiar, sabe, hidrogênio verde. Esse é o nosso papel. Não tem nenhuma contradição, não tem nada.
No mesmo evento, o presidente brasileiro se deparou com uma forte declaração do presidente francês sobre o acordo comercial com o Mercosul. Emmanuel Macron se colocou publicamente contrário, chamou o acordo de antiquado e disse que não traz as mesmas exigências ambientais para os produtores da América do Sul que a União Europeia já precisa seguir. De imediato, Lula reagiu à declaração.
Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil.
Mesmo em outra frente de negociações, nesta segunda-feira, Lula voltou a falar do Mercosul. Foi ao lado do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz após a assinatura de uma série de acordos de cooperação entre os dois países. Desta vez mudou o tom. Diz que vai atuar para fechar o acordo até o fim da cúpula do Mercosul nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro.
E eu só posso dizer para você que não vai ter assinatura hora que terminar a reunião do Mercosul, que eu tiver ou não. Eu sou um homem que eu não desisto. Você está lembrado do slogan do meu primeiro mandato. Sou brasileiro e não desisto nunca.
Lula ainda aproveitou o encontro para pedir o apoio do primeiro-ministro alemão nas negociações com os europeus. Olaf Scholz é um dos defensores da aproximação comercial entre os dois blocos e falou que está trabalhando por uma conclusão rápida. Mas outro entrave está bem ao lado do Brasil. É a mudança de poder na Argentina. O governo de Alberto Fernandes comunicou que pretende deixar as decisões pendentes para o presidente eleito, Javier Milei, que toma posse no próximo domingo. A posição de Milei sobre o acordo ainda não está clara.
Opinião! Vamos ouvir agora o comentarista, jornalista da CNN, Caio Junqueira, sobre esse rebuscete desse acordo que entra e sai, vai ser feito e não vai, entre o Mercosul, quer dizer, os países aqui da América do Sul que participam desse grupo, né? São quatro por enquanto, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, estão querendo botar a Venezuela também. Vamos ouvir, e a União Europeia, né? Vamos ouvir a análise do jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil.
Ao longo do ano, a gente viu o governo brasileiro endurecer, dizer assim, entre aspas, com os europeus, né? E tendo uma leitura também dos brasileiros, Itamaraty, de que o lado de lá que estava endurecendo e inventando justificativas para não levar o acordo adiante. Mas aí, com a vitória do Javier Milei, o que, que aconteceu, né? O governo brasileiro quis desacelerar. Né? Tentar fechar esse acordo essa semana, hoje, amanhã, nessa cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro. Aí, e a gente sempre se questionou, né? Até que ponto o governo brasileiro quer ou não quer, o Brasil quer ou não quer de fato fechar esse acordo, até que ponto o Brasil encontra justificativas de endurecimento de regras por parte dos europeus. Ali, a partir da eleição do Milei, e com essa tentativa de fechar antes da posse do Milei, eu, pelo menos, me dei conta de que sim, há um interesse do Brasil de fechar, não nas condições que os europeus vêm apresentando também. O Brasil lê muitas justificativas técnicas dos europeus, escondendo reais opções políticas. O caso da França é o mais relevante, né? O protecionismo francês, o medo da agricultura francesa enfrentar a nossa potência aqui do agronegócio. Enfim, eu fiquei com a percepção tardia, né? Já estamos no final do ano, de que essa tentativa de querer acelerar logo era sim um gesto, uma sinalização de que de fato o Brasil deseja fechar.
7:14, na terra do vice-prefeito e ex-presidente da Câmara, Vilásio Matheus, 7:15. E ainda repercute uma nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, explicando a decisão que responsabiliza a imprensa pela fala das pessoas que são entrevistadas, dizendo que é apenas para situações muito excepcionais. Para que a situação aconteça, é necessário que a pessoa que foi falsamente acusada de crime comprove que na época da publicação da entrevista, o veículo de comunicação, né? Aí tem o restante dizendo o que é, que é necessário a pessoa falsamente acusada comprove. Mas vamos ouvir a opinião sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal, querendo responsabilizar a imprensa pelo que fala o entrevistado, com Felipe Dávila. Felipe Dávila foi candidato a presidente da República no ano passado, em 2022, pelo Partido Novo, né? E hoje é comentarista de política da Jovem Pan.
Fere a causa pétrea da Constituição, artigo 5º, nem o Supremo pode mudar uma causa pétrea. Então lá, a causa pétrea é liberdade absoluta de expressão, pô. Liberdade de imprensa tá lá no artigo 5º da Constituição, é uma violação flagrante de uma causa pétrea. Olha que absurdo chegou as decisões do Supremo. E aí o presidente do Supremo, Barroso, fala, não é bem assim, tenta passar agora no... Vão tentar no acordão final lá, redigir de uma forma que não pareça que é censura à imprensa. É inacreditável. Gente, isso fere um artigo constitucional que é cláusula pétrea. A que ponto chegou o Supremo Tribunal Federal de desafiar cláusulas pétreas da Constituição? É um total absurdo.
É, e eles têm ainda, né? O Barroso disse que não, isso aí não é censura, não, é normal. Vamos ver, vão avançando, continuam avançando, o Supremo Tribunal Federal querendo fazer leis ou mudar a lei, né? É o trabalho do Legislativo, dos senadores, dos deputados sendo feito, esse trabalho sendo feito, né, por outro poder, no caso aí, o Judiciário. Que diga-se de passagem, nenhum dos ministros do STF recebeu voto. Nenhum foi votado. Nenhum representa outro povo, né? Porque não recebeu voto. Mas mesmo assim querem empurrar de goela abaixo o que eles acham que é correto, entre aspas. 7:17. Na terra que acolheu o doutor Aloysio Coelho há 13 anos atrás. 7:17. E a CPI das ONGs vai ter a última sessão realizada amanhã, quarta-feira. E tem aí, rapaz, um cacique, um indígena, né? Que foi lá, como foi depor nessa CPI das ONGs e agora está sendo ameaçado de morte. Vamos aos detalhes com Yasmin Costa falando sobre a CPI das ONGs que está rolando no Congresso Nacional.
A última reunião da CPI das ONGs está marcada para esta quarta-feira a partir das 11 horas da manhã. O relator da comissão, o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, ele vai fazer a apresentação desse relatório do colegiado. Qual é a expectativa? É de que depois da leitura desse documento, a comissão conceda vista coletiva por até 5 dias antes da votação final do relatório. Vale lembrar, a CPI das ONGs, ela foi instalada em junho, fez cerca de 30 reuniões, ouviu depoimento de cerca de 28 pessoas e entre essas personalidades que foram recebidas, estiveram presentes a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que inclusive foi a última oitiva, além dos presidentes do IBAMA, Rodrigo Agostinho, e também do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Oliveira Pires. A CPI, ela inclusive também foi a campo, realizou diligências externas, viajou, por exemplo, para os estados do Acre, do Amazonas, do Mato Grosso e até para o Pará. E nessas visitas apurou uma cerca de denúncias, uma porção de denúncias que foram apresentadas aos membros do colegiado por comunidades locais sobre o abuso de poder de autoridades ambientais e de forças de segurança. Além disso, a CPI também expediu 72 pedidos de informação a diversos órgãos e autoridades. A expectativa é que esse relatório final da CPI aponte providências que devem ser adotadas, principalmente sobre o financiamento a ONGs com dinheiro público e com recursos vindos do exterior, além de solicitar também investigações sobre essas ameaças que possivelmente são feitas dentro das aldeias indígenas. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que é o autor do requerimento que motivou a criação da CPI e que também presidiu o colegiado, ele usou as redes sociais nessa véspera da última sessão para fazer uma denúncia. Disse que um líder indígena que participou da CPI das ONGs em São Félix do Xingu, Caré Caracanã, ele está sendo ameaçado de morte. morte. E na mesma publicação, o parlamentar ele também disse o seguinte, que responsabiliza a FUNAI e ONGs que atuam nessa região por qualquer coisa que aconteça com esse líder Caré, já que esses órgãos, na avaliação do senador, têm conhecimento de ameaças desse tipo dentro das aldeias indígenas. A CPI das ONGs tem até o dia 19 de dezembro para concluir todas as atividades. De Brasília, Yasmin Costa.
Obrigado, Yasmin. Será que a Globo vai dar destaque a essa ameaça de morte a esse cacique, né? Porque a Globo, Mari, quando mataram os cabas que foi no final do ano passado, né? É, que estavam lá na Amazônia, né? Eram dois, né? Um jornalista europeu, estrangeiro, e um ex-funcionário da FUNAI. Rapaz, foi um funaré da gota serena. Agora vamos ver, né? Se não deixa eu matar esse cacique aí, rapaz, pela caridade. Só porque o homem falou a verdade, rapaz. Oxi! 7h22. Na terra do presidente da Câmara de Vereadores, José Hilton Oliveira, 7h22. E a velocidade de afundamento da mina da Braskem em Maceió voltou a aumentar de acordo com o novo balanço divulgado pela Defesa Civil, que foi divulgado na noite dessa segunda-feira. Após 4 dias de desaceleração, a região agora está afundando a uma taxa de 0,26 centímetros por hora, 0,01 centímetros a mais do que o registrado no relatório anterior. Desde o dia 21 de novembro, a região já afundou 1,8 metro. Nas últimas 24 horas, a movimentação foi de 6,3 centímetros. O órgão ressalta que permanece em alerta máximo devido ao risco iminente de colapso da mina número 18 da Braskem, no bairro Mutange. A população não deve transitar na área desocupada até uma nova atualização da Defesa Civil, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo. Bom, e aí já estão falando em uma nova CPI, essa CPI da Braskem, que já tentaram colocar ela em pauta no passado, alguns anos atrás, não foi para frente, não andou. E agora, novamente, quem está agora tentando, né, colocar essa CPI aí em voga é nada mais nada menos que o senador Renan Calheiros, né? Renan Calheiros é quem quer. Agora, só que a Braskem, quando fez esse acordo lá em Maceió para explorar essas minas, fez um acordo com o prefeito da época. Quem era o prefeito da época lá, quando a Braskem chegou para explorar essas minas? O filho de Renan Calheiros. Renan Filho, que hoje é ministro de Papai Lula. E aí fica aquela pulga atrás da orelha. Porque é que Renan Calheiros, pai, quer abrir uma CPI. Rapaz, Renan Calheiros, velho, raposa, velho. É tirinete, Galo Branco.
Tenha calma, doutor Roberto.
É tirinete. 7h24. E na área policial... Tem futebol hoje não, né? Não teve jogo, vai ter a rodada final aí do Campeonato Brasileiro, vai ser quarta-feira. Então vamos à área policial. O J. Campos chega com a informação que criminosos assaltaram o malote. E aí os criminosos, depois de tomar esse malote de assalto, capotaram o veículo após um confronto com a polícia militar. Tudo isso foi aqui no sertão de Pernambuco. É você, Jota. Bom dia, bem-vindo.
Roberto, bom dia a todos. Um assalto a uma lote do Avistão Supermercado de Afogados da Ingazeira, no sertão de Pernambuco, foi registrado no final da manhã dessa segunda-feira. Um funcionário que transportava o malote chegou a ficar ferido e foi prontamente atendido pelo SAMU. Ele foi identificado como Alisson Manuel da Silva, de 31 anos. Informações dão conta de que eram 3 bandidos em um carro locado de Recife. Eles derrubaram o funcionário, que seguia em uma moto, jogaram o carro em cima dele, perto do cemitério São Judas Tadeu, depois de uma perseguição, disse uma testemunha. Na fuga, eles se envolveram em acidentes, dado o trânsito complexo da cidade. Eles foram acompanhados pela PM e atiraram contra o efetivo, que revidou a agressão. A informação é de que a polícia, na troca de tiros, teria baleado os 3 criminosos. J. Campos, para o Araripino Gente, com Roberto Gonçalves.
Obrigado, Jota. Bom dia. E já tem aqui a informação que um desses bandidos faleceu, né? Não suportou aí os ferimentos e acabou vindo a óbito. Acabou morrendo, né? A realidade é que a violência tem aumentado a cada dia. Nos últimos meses, né? A verdade é essa, né? Não sei porquê, o que é que tá acontecendo. Sei que assalto a transeunte, celular, motocicleta, e agora tá voltando esse negócio de malota aí. Teve até um tempo aí que deu uma amenizada, né? Mas fazer o quê? Um dia desse teve uma votação lá no Congresso para aumentar a pena para esse tipo de criminoso. E aí os deputados do PT, do PSOL, disse, não, pai, não deixa do jeito que tá, pra que aumentar a pena pra esses meninos aí, isso é doido. E aí, né, incentivo, os caras sabem que passa pouco tempo na cadeia, se for preso, né, e quando a polícia entra em confronto, ainda bota a culpa na polícia ainda, porque o cabo morreu, atirou primeiro, é danado, pau. Como é que eu não entendo não, viu, Galo Branco?
Tenha calma, doutor Roberto.
Eu não entendo, não entra na minha cabeça não, intervalo.
Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.
O Araripino, gente, é um oferecimento do Samba Caetá da Carmel. E atenção, acaba de chegar às farmácias o mais poderoso gel de massagens do Brasil. Eu estou falando do Samba Caetá da Carmel Gel. O Samba Caetá Gel contém 12 extratos de ervas medicinais que são anti-inflamatórias, analgésicas e vários antibióticos naturais em sua composição. Destacamos o mastruz e a erva baleeira, que são poderosos cicatrizantes. O Samba Caetá Gel alivia as dores musculares, ativa a circulação do sangue, possui ação bactericida, é estimulante do sistema nervoso e, dentre tantas outras propriedades terapêuticas, vai te ajudar a combater as dores causadas pela artrite, artrose, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, dor na coluna, nervo ciático e fibromialgia. Por isso eu recomendo, faça massagens com Samba Caetá Gel no local dolorido e volte a ter qualidade de vida. Mas atenção, Samba Caetá Gel é encontrado apenas em farmácias e lojas de produtos naturais. Não aceite imitações. Casa Neto Pneus, pague 3, leve 4.
Performance, economia, tração e agora super promoção. Leve 4, pague 3, Goodyear. A super promoção que é de cair o queixo. Isso mesmo, você leva 4 pneus Goodyear e paga só 3. Passe na Casa Neto Pneus. Confira os vários modelos de pneus participantes da promoção e aproveite. Super promoção leve 4 e pague 3 Goodyear. Essa sim é de cair o queixo. Casa Neto e Pneus Goodyear, quilômetros de história. Em Araripina, 3873-1092.
Autoviação Progresso. Não mede esforços para disponibilizar aos seus clientes uma viagem segura e agradável. Autoviação Progresso. Disponibilizando inúmeras opções de horários e serviços para o Recife, atendendo ao público de Araripina. O que mais queremos é ir aonde precisamos. Vá de Progresso.
Gente, o tempo voa e eu quero aproveitar cada minuto. Quero saber pensar, sonhar, fazer e falar a língua do mundo. E foi no SESI que eu encontrei espaço para crescer e impulso para ir bem longe.
Do fundamental ao médio, com ensino bilíngue, robótica, laboratórios modernos, professores top, tecnologia e inovação. SESI, viva essa experiência. Matricule-se já. 0800-600-9606.
A Imediata Saúde de Araripina agora conta com a maior evolução em precisão diagnóstica do mundo. Chegou o aparelho que realiza o exame de desintometria óssea, que é um método de excelência para diagnosticar precocemente doenças que interferem no metabolismo ósseo, podendo identificar a presença de osteoporose e osteopenia. Nesse exame é analisada a composição corporal de gordura e massa magra, calculando a gordura visceral e a taxa metabólica em repouso do paciente, e costuma ser solicitado por preparadores físicos, ortopedistas, nutrólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, ginecologistas e endocrinologistas. O aparelho mais moderno do mundo que realiza o exame de desintometria óssea agora está disponível na Imediata Saúde. Informações pelo 879-9177-3846.
A energia solar é uma opção sustentável e econômica para residências e empresas de todos os tamanhos. A Ao instalar painéis solares, sua empresa ou casa gera a própria eletricidade e reduz sua conta de luz, além de diminuir a dependência da rede elétrica pública e evitar aumentos de tarifas. A energia solar vai te ajudar a economizar, tornando-se uma opção de investimento inteligente. Ao escolher um sistema de energia fotovoltaica, você está investindo em um futuro sustentável para todos. Solicite um orçamento e venha economizar com a Solar do Araripe. Entre em contato pelo telefone 87 99204-4080. Solar do Araripe. Soluções em energia.
Quando estamos construindo ou reformando, buscamos economizar. E uma maneira de fazer isso é comprando na Central da Construção. Lá você encontra os melhores preços e materiais para que sua obra fique muito mais em conta e sem tirar a qualidade. Central da Construção Araripina Varejo, por trás da Igreja Matriz, fale com Cadê. No atacado, o lojão fica próximo à ABB. Fale com Nilson da Central pelo 38730646. Central da Construção, há mais de uma década, gerando emprego e renda na região.
Temos uma novidade para os papais e mamães de plantão. Preparem-se para conhecer a coleção de Natal mais encantadora da cidade, disponível exclusivamente na loja Bebezinho Kids. É isso mesmo, pessoal. A Bebezinho Kids está repleta de roupas e acessórios e para deixar os pequenos ainda mais estilosos e confortáveis. E o melhor de tudo, com preços que cabem no seu bolso. Se você está em busca de peças únicas e cheias de personalidade para o seu filho, a coleção de Natal e final de ano da Bebezinho Kids é o lugar certo. São roupas super charmosas, com estampas divertidas e tecidos de alta qualidade, garantindo o máximo de conforto para as crianças e adolescentes. Então, papais e mamães, não percam tempo, visitem a loja Bebezinho Kids. Ou entre em contato pelo Instagram, Bebezinho Kids. A loja está localizada na rua Coronel Pedro Cícero 292, no centro de Araripina, vizinho à farmácia Menor Preço, perto do Banco do Nordeste. Bebezinho Kids deseja a todos um dia cheio de alegria e muito amor com os pequenos. E até a próxima.
Prime, seja inteligente. Venha ter o melhor pelo menor preço comprovado. Lentes, armações especiais, seu óculos de grau e de sol. Das melhores marcas do Brasil e do mundo. Aqui a gente cuida muito bem da saúde dos seus olhos e do seu bolso. São descontos reais. Com produtos originais. E aquele atendimento VIP que sua Prime Ópticas pode oferecer para você. Aqui na Prime, nós facilitamos a sua consulta com os melhores médicos oftalmologistas. Prime Ópticas. O melhor pelo menor preço em óculos e armações tem endereço. Em Araripina, Rua José Barreto Sombra 198, no centro. Telefone 3873-2689.
E foi divulgada a agenda de atendimentos da Clínica Ter Mais Saúde para essa terça-feira. Dr. Francisco Eudes, oftalmologista. Doutora Adelmo Lage, ortopedista. Doutora Zaira Reis, fisioterapeuta. Dr. Carlito Onofre, psiquiatra. E doutora Patrícia Santos, psicóloga. Na quarta-feira, Dr. Francisco Hildes, oftalmologista, Dr. Matheus Goiana, nutricionista, doutora Dalane Sampaio, otorrinolaringologista, especialista em nariz, ouvidos e garganta, doutora Zaira Reis, fisioterapeuta, doutor Tiago Oliveira, ultrassonografista e doutora Patrícia Santos, psicóloga. A clínica Ter Mais Saúde fica por trás da Igreja Matriz, na Antônio de Barros Muniz, em frente ao antigo Barrecanto. Informações sobre laboratório, consultas, exames e cirurgias pelo 87996560659.
No plano laboratorial Vicente Lemos, mais saúde. Aproveitem o mega feirão de negociação. Negocie dívidas com até 80% de desconto. Atenção, oferta por tempo limitado. Ligue ou mande um WhatsApp para 88-3312-6757. Vicente Lemos, mais saúde. Cuidando de você.
Que tal realizar aquele sonho do carro novo? Na Tamboril Veículos, você encontra tudo o que precisa para tornar o seu sonho uma realidade. Confira nossas condições e os melhores descontos. Tracker com taxa zero e IPVA grátis. Linha Onix com IPVA grátis e a melhor taxa de financiamento. S10 com taxa zero, pronta entrega. Cruze com taxa zero, emplacamento total grátis e descontos incríveis. Aceitamos seu seminovo com a melhor avaliação do mercado. Financiamento em até 72 meses e também conheça o nosso consórcio fácil. Com tanta facilidade, não perca tempo. Venha e saia com seu Chevrolet 0 quilômetro. Ofertas válidas até o dia 30 de novembro. Fale conosco em alguns dos nossos canais digitais ou pelo telefone 87-3822-1000. Tamboril Veículos.
O momento tão esperado está chegando.
A Araripina e região pode comemorar. Segunda, 4 de dezembro, é o dia da mega inauguração da Casa do Celular. A maior rede especializada em vendas de celular do Brasil.
Com mais de 200 lojas de norte a sul do país. Agora chegou a vez de Araripina.
Grandes marcas, preços imbatíveis, atendimento personalizado e as melhores formas de pagamento. Tudo isso é a Casa do Celular.
Venha conferir tudo de perto e comemorar com a gente essa data tão marcante para Araripina.
Anote aí, é nesta segunda, dia 4 de dezembro, às 8 da manhã, na rua José Barreto Souza, 144, Centro.
Casa do Celular, é barato e sempre será. Diz aí, Safadão.
Vou vir pra cá e vem pro Safadão, pra Casa do Celular.
Atenção Araripina e região, inscrições abertas para o curso de montagem, instalação e manutenção de placa solar ou torre eólica, 100% presencial e gratuito, exceto o certificado. O curso é para homens e mulheres, mas atenção, vagas limitadas, inscrições na Câmara de Vereadores de Araripina de segunda a sexta das 8 às 14 horas. Informações pelo WhatsApp 879-9625-3385. 9625-3385. Apoio Câmara de Vereadores de Araripina.
Mês de dezembro é tudo de bom pra você. Atenção, meu amigo, minha amiga. Alô, alô, juventude, atenção, trabalhadores. Araripe da sorte, a sorte, a sorte do sertão. Domingo 10 de dezembro. Olha só, minha gente, R$5.000. O primeiro prêmio, R$5.000. O segundo prêmio, o terceiro, moto linda, moto Honda Start CG 160, e o quarto prêmio são R$100.000. Imagina, mês de dezembro você ganhar R$100.000, o quarto prêmio é domingo agora, domingo dia 10.
Doutora Delmo Lage, ortopedista e traumatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, com 26 anos de experiência e pós-graduação na Escola Paulista de Medicina e USP, realizando tratamento ambulatorial, cirurgia, artroscopia de joelho, tornozelo e ombro. Na Clínica Imediata Saúde, às terças à tarde, quintas, sextas e sábados, e urgências nos domingos. Doutora Delmo Lage atende também em domicílio. Informações pelo 87-991-77-3845.
Informação, informação, prestação de serviço. Araria FM. Rádio Forte. Rádio Forte.
Araria FM, Rádio Forte, é do Grupo Valdeir Batista, são 33 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade e credibilidade. Às 7h39, hoje dia 5 de dezembro, vamos dar uma repassada aqui pelos fatos históricos desse dia. Um dia como hoje, em 1889, né? Cerca aí de um mês após a proclamação da República, a família imperial brasileira chegava a Lisboa após ser enxotado, né? Aqui está dizendo assim, deixar o Brasil, mas não deixaram. A família foi expulsa, né? Devido aí à proclamação da República. Senão iam terminar matando o imperador Dom Pedro, né? Dom Pedro II, exatamente. Em 1908 acontecia a fundação da Cruz Vermelha Brasileira. Em 1962, os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje é a Rússia, chegavam a um acordo sobre a utilização pacífica do espaço. Já em 1963, o senador Arnon de Mello matava outro senador com um tiro. Aconteceu isso na tribuna do Senado Federal do Brasil. Nesse tempo, a capital era no Rio de Janeiro, né? Em 1967, era criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, no Brasil.
Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves.
Vamos dar uma passada pela internet.
Araripina Urgente na internet.
Aqui pela ordem, vamos pela ordem. Quem mandou primeiro foi seu João Neto. Hoje seu Francisco ficou pro segundo. Seu João Neto, bom dia, seu João Neto, diga aí.
Bom dia, doutor Roberto. Você sabe informar se a corrida voltou, doutor Roberto? Quem pelo que eu tô vendo aqui nas redes sociais, Serra Talhada já tá registrando até 80 casos por dia. Já tem vários casos aqui em Araripina, mas a turma do Fica em Casa sumiu. Poxa, tá diferente agora. A turma que mandava fechar tudo e ficar em casa, mandava a polícia prender o povo, sumiu. Cadê a turma? Mudou, foi?
Obrigado, seu João Neto. Eita, seu João Neto. Aqui também, daqui a pouco tem informação sobre um boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do município de Araripina, viu, seu João? E eu continuo da mesma forma, meu pensamento. Eu era contra fechar naquela época o comércio e sou contra hoje também. Eu continuo sendo contra fechar comércio. Eu acho que não resolve, não. Porque naquele tempo lá, eu me lembro, não, fecha só uma semana, 15 dias, que é pra entortar a curva, sei lá como era. Ele falava um negócio de uma curva aí, né? Aí depois, não, mais 15, que é pra... achatar a curva que eles chamavam. É pra implantação de UTI, compra de respirador, mais 15. Mas aí foi passando mais de ano e nada de abrir o comércio, rapaz. A sorte é que o governo na época ia se adaptando, ia fomentando, né, os comerciantes com recursos, né? Com empréstimos, com juros baixos. Ia abrir o Auxílio Brasil, né? O auxílio emergencial, aliás, que depois virou Auxílio Brasil, aí o povo desempregado não morreu de fome, e por aí vai. Obrigado, seu João Neto. Agora é a vez de seu Francisco. Diga aí, seu Francisco. Vai devagar, seu Francisco. Pela caridade, seu Francisco.
Bom dia, doutor Roberto.
Bom dia
para todos os ouvintes, seu Francisco. eu não sou muito a favor de roubalheira, não, Roberto, mas é porque... Se eles fizessem essas investigações rachadinhas aí, tinha que tocar para todo mundo, que ele já tem essa prática aí, viu, Roberto? Não é porque eu concordo com a roubalheira de ninguém, não. E a conversa vai ser pouquinho. Um abraço, tudo de bom, e depois nós se vê por aí.
Se Deus quiser. Obrigado, seu Francisco. Vá sempre participando. Agora não pode deixar de investigar, seja lá do que lado for, lado de Bolsonaro, lado de Lula, seja lá, tem que investigar, seu Francisco. Se não, se deixar essas raposas soltas, nós estamos lascados, não vai ter dinheiro para nada, para saúde, para infraestrutura, eles comem tudo por lá e não vem nada para cá. Aí tem que investigar mesmo, investigando, os cabos ainda estão roubando ainda, imagina se não investigar, pela caridade. Alan Corintiano está lá no Moraes, ouvindo o programa. Obrigado, Alan. Agora, meu amigo Marcial Garia, o que foi, Marcial? Marcial mandou uma foto aqui, se cortou, foi, Marcial? Bom dia.
Bom dia, doutor Roberto. Doutor Roberto, mais uma vez, eu mando essa foto aí pro seu programa, pra você, por favor, pra você conscientizar a população, né? Porque acontece direto acidente com a gente. Ó, aconteceu acidente com a parada coleta, ontem aconteceu com a colega da varrição. As pessoas têm que saber descartar o lixo, não colocar vidro junto com o lixo domiciliar. Pega uma caixa de papelão, uma garrafa PET de 2 litros e meio. Quando quebrar um vidro, coloca dentro. Dê um cortezinho na garrafa e coloca os vidros dentro. E a caixa, bota os vidros dentro e amarra com cordão, passa uma fita isolante, né? As pessoas sabem o jeito correto de descartar o lixo, né? Lixo domiciliar, plástico, papelão e vidro, né? Não se pode colocar isso tudo junto. Obrigado, muito obrigado pela atenção.
Eu é que agradeço aí a sua participação, Marcial. Você deu uma aula agora de civilidade, né? De pessoa educada, de como é que se faz para evitar um caso aí, do seu caso, um acidente como esse, se cortou. Valeu! Bom trabalho aí, meu irmão Marcial Gari, que sempre também está ouvindo, está trabalhando e ouvindo o programa, né? Ficando aí por dentro do que acontece e também educando, ensinando as pessoas a forma certa de colocar o lixo. Tem aqui o Jefferson. Jefferson tá pedindo um alô pra galera do Sítio Chapada em Nascente, dizendo lá vem chuva, Roberto. Tá bonito pra chover aí, Jefferson? Choveu ontem, uma chuva grande lá no distrito de Jutaí, rapaz, lá. É, município de Lagoa Grande, né? Em Jutaí, que fica entre Lagoa Grande e Santa Cruz da Venerada, né? O Britão, não, aqui tem mais, passa pra frente. Bom dia, Roberto. Reclamação, tem mais de semanas que nossos filhos não estão assistindo aula. É, peço que repasse essa mensagem para alguém tomar as medidas possíveis. É da Serra da Rancharia. Não tá tendo aula aí não, é? Vamos saber por quê. Será que já estão de férias? É, vamos saber por quê, viu? Obrigado aqui a ouvinte, Queatriz Lacerda. Obrigado, Queatriz. Tem aqui um cidadão que não quer se identificar. Ele diz: Roberto, a loja Galo Céu foi arrombada ontem à noite. Você não tá sabendo, não? Eu não. Tô sabendo, não trabalho à noite, não sou da polícia, mas a gente tem aí que agradecer essa informação sua aí, né? Então tá aí, mais uma loja arrombada em Araripina, diz que teve algumas tentativas de assalto, a motoboy. Daqui a pouco a gente recebe aí o boletim de ocorrência. Fredson Paiva, se foi arrombada aí o Galo Céu, daqui a pouco Fredson Paiva, como você disse que foi, né? Vamos ver se o Fresco confirma a informação. Obrigado. Agora é 7h46. Daqui a pouco a gente volta pela internet.
Uma tempestade de notícias. A equipe de jornalismo da Araria FM vasculhando o Brasil. E a credibilidade de Roberto Gonçalves, o homem do Araripina. Araripina, chamando os melhores repórteres do Nordeste brasileiro.
E continua o tirinete de notícias. Às 7h47, na terra de Roberta Reis, ex-deputada, ex-primeira-dama de Araripina, 7h47. E Pernambuco cedia o primeiro encontro do consórcio Nordeste relacionado à segurança hídrica. Quem tem a informação é o repórter Anderson, o repórter Anderson Silva. O Anderson é da Rádio CI, tem aí todas as informações.
Nesta segunda-feira, a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado realiza a reunião de instalação da Câmara Temática de Segurança Hídrica do Consórcio Nordeste. O encontro, realizado na sede da Compesa, reúne representantes das secretarias estaduais de recursos hídricos de toda a região Nordeste e tem o objetivo de pactuar as ações integradas de enfrentamento à seca, como detalha Almir Cirilo, secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco.
Nesse encontro, os estados estarão representados por seus gestores de recursos hídricos e o principal tema da pauta será a questão da seca, cujo fenômeno já está configurado, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, em todo o sistema de meteorologia do país. E nós precisamos elencar as ações que devem ser executadas para fazer frente ao fenômeno. Então esse é o objeto e posteriormente nós traremos informações a respeito das resoluções, das decisões, das discussões que acontecerão ao longo desta tarde.
Da agência Rádio CID Notícias, o Anderson Silva.
Obrigado, Anderson. 7h49. Na terra da deputada Socorro Pimentel, deputada e primeira-dama, 7h49. Hoje a gente tá só com as pessoas aqui, né? As autoridades. Mas tem dia que a gente tá com Chico Bonga e por aí vai. Cada dia, Rubão de Azaria. Tenha calma, Galo Branco. Na terra de Galo Branco é autoridade também. Galo Branco é autoridade de quê? Pela caridade. 7h49. E continua o tirinete de notícias. Agora eu vou chegar com a informação que os serviços da Câmara de Conciliação e Mediação da Facisa aqui de Araripina estão disponíveis à população. Quem tem os detalhes é o repórter Robson Moreno. Bom dia, Robson.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos.
O Núcleo de Prática Jurídica da Facisa, por meio do projeto NPJ Social, fará uma visita à SDSH nesta terça-feira, dia 4, para assim divulgar os serviços da Câmara de Conciliação e Mediação da Facisa. Junto às conciliadoras, os alunos do curso Direito da Facisa farão a divulgação do projeto ao público do quarto mutirão e atendimento aos que assim desejarem. Assuntos relacionados a divórcio, guarda, pensão alimentícia, visita, partilha de bens, cobrança de dívidas e conflitos com vizinhança podem ser resolvidos hoje e amanhã através do atendimento da Câmara de Conciliação e Mediação da Facisa, a partir das 8 horas da manhã, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Robson Moreno para o Araripina Urgente.
Muito obrigado, Robson. Agora são 7h50. 7h50. Na terra do vereador Luciano Capitão, filho João Capitão, 7h51. E a Secretaria de Saúde de Araripina registrou 66 casos de Covid-19 em todo o mês de novembro e um óbito. E tem os detalhes, as informações, é o repórter Eldo Brito. Bom dia, Eldo.
E o Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da 90,3. A Rádio Forte do Sertão. A Secretaria de Saúde de Araripina, no sertão de Pernambuco, divulgou nesta segunda-feira, dia 4, um boletim com os dados de combate ao coronavírus em novembro de 2023. De acordo com a pasta, foram realizados 238 testes de Covid-19. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, entre os dias 1 a 30 de novembro, 66 testes foram positivos. Um óbito foi registrado. Direto da redação, Eldo Brito para o Araripina Urgente.
Obrigado, Eldo. Muito obrigado pelas informações. Agora são 7h52. Na terra de Francisco Adivaldo, representante aí, vereador lá da Lagoa do Barra. Lá também tem a Calígia, né? Então, na terra de Francisco Adivaldo e de Calígia, para ninguém ficar com raiva, 7h52. Continua o tirinete de notícias do Araripina Urgente. Daqui a pouco tem Gerba Alencar com os preços dos produtos agrícolas comercializados. Mas agora eu trago a informação para você aqui do município de Araripina, né? O Robson Moreno já trouxe aí sobre os serviços da Câmara de Conciliação e Mediação. E nós vamos trazer agora as informações da festa que teve, a inauguração de 12 ruas, 12 novas ruas calçadas lá no distrito de Bom Jesus do Araripe, né? Bom Jesus do Araripe, Rancharia, como chama. E o prefeito Raimundo Pimentel esteve lá, acompanhado pelo vice-prefeito Evilásio Mateus, vários vereadores, e já a gente tem mais informações sobre esse evento. Teve festa pro povo também, né? Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, mais informações, porque agora é hora do momento do agricultor saber sobre os preços agrícolas comercializados aqui no nosso município. E para isso nós vamos chamar o nosso colaborador, que sempre participa conosco, Gerba Alencar. Alô, Gerbe! Bom dia, meu irmão!
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, amigos e ouvintes do Araripina Urgente. Gerbe Alencar chegando aqui nessa manhã de terça-feira fria, tá certo? Bonito pra chover nossa região, Roberto. A preço da tonelada de mandioca está variando entre 730 a 750 na roça e 800 a 820 na fábrica, tá? A farinha disparou, Roberto. A farinha comum está variando entre 150 a 160, farinha grolada entre 170 e 180, e a farinha quebradinha chegou até 220, variando entre 200 a 220 reais, tá? A goma fresca está variando entre 5 e 6 reais o quilo. O feijão de corda também disparou, está variando entre 350 a 400 reais na feira sábado, viu, Roberto? O preço do feijão. Feijão mulatinho fardinho com 30 quilos também aumentou. Tá 240 o fardinho e 440 o saco de feijão mulatinho, tá certo? A fava está variando entre 10 e 12. E o milho, Roberto, variando entre 75 a 80 reais, tá? Esse aumento da farinha, Roberto, é justamente porque as mandioca estão tudo cheia d'água e não estão produzindo, dando uma produção boa, tá? Uma tarefa de mandioca geralmente daria 6 sacos de farinha,
Agora tá dando 4 sacos, tá bom, Roberto?
Tá bom, Jeff. Obrigado, meu irmão. Nem do campo, o estudante, o professor. E continua o Tirinete. O Marcial Gari mandou outra mensagem me corrigindo, né? Eu disse Bom Jesus do Araripe. Ele disse, é Bom Jardim do Araripe, né? Então eu ri. Peço desculpa, obrigado mais uma vez, Marcial. Olha, aí sim a informação sobre a inauguração, né? Lá no Bom Jardim do Araripe, Rancharia, no último sábado, a prefeitura inaugurou oficialmente a pavimentação em paralelepípedo de 12 ruas naquele distrito, melhorando significativamente o acesso e a qualidade de vida de centenas de famílias. As ruas beneficiadas foram a Paz de Castro, Antônio Laurindo Gonçalves, 7 de Setembro, Antônio Januário, São Lourenço, ruas projetadas 1, 2 e 8, além das travessas Antônio Januário, 7 de Setembro, Duque de Caxias e travessa PE 315. O prefeito Raimundo Pimentel, acompanhado do vice-prefeito Evilásio Mateus, os vereadores Evandro Del Montes, Calixa Mateus, João Doutor e Camila Sampaio, e ainda de secretários municipais e membros da comunidade, eles celebraram aí esse grande avanço lá naquela comunidade de Bom Jardim do Araripe, a famosa rancharia na terra de Galego. Galego da rancharia, 7h56, intervalo.
Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.
E o Araripino Urgente é um oferecimento da Casa Neto Pneus, que voltou com a grande promoção. Pague 3, leve 4.
Performance, economia, tração e agora a super promoção. Leve 4, pague 3, Goodyear. A super promoção que é de cair o queixo. Isso mesmo, você leva 4 pneus Goodyear e paga só 3. Passe na Casa Neto Pneus. Confira os vários modelos de pneus participantes da promoção e aproveite. Super promoção leve 4 e pague 3 Goodyear. Essa sim é de cair o queixo. Casa Neto e Pneus Goodyear, quilômetros de história. Em Araripina, 3873-1092.
Autoviação Progresso. Não mede esforços para disponibilizar aos seus clientes uma viagem segura e agradável. Autoviação Progresso. Disponibilizando inúmeras opções de horários e serviços para o Recife, atendendo ao público de Araripina. O que mais queremos é ir aonde precisamos. Vá de Progresso.
Presentes de Natal de Lelis. Hoje é o momento perfeito para presentear mais amor. É hora de abraçar mais, celebrar mais e compartilhar mais. Estar com você é o melhor presente. Siga @delelis.araripina e mergulhe na magia do Natal conosco. Aproveite nossas ofertas e o nosso Fashion Delivery. Adquira agora o presente perfeito com descontos à vista ou em até 10 vezes. Consulte condições.
Ótica São João Araripina, a única que tem laboratório próprio e entrega seus óculos em menos de uma hora, a depender do grau para visão simples. É isso mesmo, enquanto você dá uma voltinha na cidade, seus óculos já estão prontos. E outra coisa, a Ótica São João tem marca própria, o modelo feminino SJ Eyewear e o modelo masculino SF Formen. Aproveite a promoção da Ótica Seu João. Na compra da sua lente visão simples ou multifocal, a armação é grátis. Eu disse Ótica Seu João. Rua Professor Agamenon Magalhães, bem ao lado do antigo Barrecanto. Informações pelo telefone WhatsApp 99102-6800.
Onde quer que você pise, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. É o melhor lugar. Só na Aspecto Calçados tem o melhor pra você e sua família, levando a moda em qualquer lugar. Com você sempre vai estar. Onde quer que você pise, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Aspecto Calçados é o melhor lugar. Calçados tem o melhor pra você e sua família, levando a moda em qualquer lugar. Com você sempre vai estar.
Você está precisando de um proctologista? Em Araripina temos Dr. Vinícius na Clínica do Coração, tratando hemorroidas, intestino preso, diarreia, câncer de intestino, diverticulite, tudo que for do intestino ele resolve, fazendo tratamentos modernos no consultório e cirurgia por videolaparoscopia. Dr. Vinícius Luiz atende todas as quartas na Clínica do Coração, realizando cirurgias no Hospital Santa Maria. Telefone para contato WhatsApp 879-9160-9409.
Tá com tudo em dia, tá com tudo em cima, pago meu IPTU, cresce minha Araripina.
Tá com tudo em dia, tá com tudo em cima, pago meu IPTU, cresce minha Araripina.
Pagando tudo em dia, tem prêmio de montão, tem sorteio de geladeira e também televisão. E se pagar a vista com desconto, você vai ganhar e no sorteio de fim de ano uma moto pra passear. E no sorteio, você pode ganhar geladeira, televisão e uma moto pra passear.
Geladeira, televisão e uma moto pra passear.
Tá com tudo em dia, tá com tudo em cima, pago meu IPTU, cresce minha Araripina.
Tá com tudo em dia, tá com tudo em cima, pago meu IPTU, cresce minha Araripina.
Pagando IPTU em dia, você concorre a 5 televisões, 5 geladeiras e uma moto pra passear.
Pago meu IPTU, cresce minha Araripina.
IPTU premiado, governo de Araripina.
Araripina agora tem uma das academias mais modernas do Nordeste brasileiro. Estou falando da Academia Fitness Exclusive, trazendo novidades e inovação para a região do Araripe. Estamos em Araripina, Crato e Juazeiro do Norte. Somos uma das maiores redes de academias do Nordeste. E a nova filial fica na Antônio de Barros Muniz, em Araripina, por trás da Igreja Matriz. Faça-nos uma visita, você é o nosso convidado.
Amigas e amigos, depois de 40 anos no parlamento, agora fora dele, Gonzaga Patriota continua o mesmo. E com fé em Deus, vai continuar ajudando as pessoas e o Brasil. Quero aproveitar para lhe desejar que essas festas natalinas sejam um momento de união, solidariedade, fraternidade em todos os lares. Que 2024 as famílias se fortaleçam ainda mais na busca pela paz e pelo amor. Boas festas, que Deus abençoe a cada um de nós.
Mensagem de Gonzaga Patriota e Família.
Na Clínica Imediata Saúde de Araripina, você agora conta com o atendimento de doutora Maria Cecília, angiologista e cirurgiã vascular, tratando dores e cansaço nas pernas, fazendo aplicação e cirurgia de varizes, além de ultrassonografia Doppler vascular. A doutora Maria Cecília também realiza o tratamento de varizes com espuma. Marque a sua consulta na Imediata Saúde, que fica na rua Pedro José Rodrigues, no centro de Araripina.